Terra Pura. Músicas de raiz, contemporâneas e ancestrais. Da música antiga à folk ocidental atual, da fusão da acústica com a eletrónica, da clássica e do jazz ao rock e à música da dança. Terra Pura, uma emissão gravada na Rádio Zero e transmitida em rede de rádios locais, de universitárias e online, e sempre disponível na internet através do site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com. Bem-vindo a mais uma emissão da Terra Pura, especial Terra de Abrigo, hoje com a Ronda dos Quatro Caminhos, numa altura em que celebram 30 anos de existência e que acabam de editar o álbum Tierra Alantre, mais uma obra épica que sucede a Terra de Abrigo e que volta a unir os universos da música popular portuguesa com a da clássica. Depois de, há 11 anos atrás, terem explorado o repertório alentejano, a Ronda dos Quatro Caminhos trabalhou em Tierra Alantre, peças de Tierras de Miranda, do resto de Trás-os-Montes, do Minho e da Galiza, em parceria com a Orquestra Sinfónica Portuguesa e com o coro do Teatro Nacional de São Carlos, dirigidos pelo maestro Vasco Pirce de Azevedo, para além de variadíssimos músicos convidados ligados às tradições galaico-portuguesas, Las Sarandas, Cantadeiras do Val do Neiva, Armando Poçante, Beatriz Smith, Maria José López, Pedro Almeida, Sara Vidal, Ricardo Santos e Chico de Carinho. Tierra Alantre foi parcialmente apresentado ao vivo no Teatro São Carlos, em Lisboa, há uns dias atrás, num espetáculo que incidiu sobretudo sobre o repertório de Terra de Abrigo. Carlos Barata e João Pedro Oliveira, convidados desta emissão, conduzem-nos durante esta hora por Tierra Alantre. Thank you. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, João. A Ronda dos Quatro Caminhos, num ano em que celebra cerca de 30 anos de existência, edita mais um disco, em que seguem o conceito de um disco que editaram há 11 anos atrás, isto é, fundir a música popular portuguesa com orquestra. Este é um disco Tierra Alantra que, ao invés do anterior, Terra de Abrigo, não vai pelo Alentejo, vai mais pelo norte de Portugal. Aquilo que eu gostava de saber é, o Alentejo já tinham esgotado o repertório do Alentejo, ou este é mesmo uma aventura também que desejavam fazer, de revisitar o repertório do norte de Portugal, Trás-os-Montes, Terras de Miranda, Minho, e não só, também entrar por terras de Galiza? E...
Continuar a fazer coisas sobre o Alentejo seria talvez a coisa mais fácil, não é? Repertório havia muito, ideias havia muita, haviam muitas ideias, mas é evidente, nós temos que andar para a frente e é por isso é que quase a seguir a termos lançado a Terra de Abrigo, começámos logo a pensar no próximo passo e havia duas hipóteses e uma delas era esta que está agora feita neste CD, que era ir buscar as músicas do norte do país e agregar, tal e qual como no Terra de Abrigo, um bocadinho da fronteira, a tal fronteira esbatida da música que anda cá e lá dos dois lados da fronteira. Entretanto...
Pelo meio também houve o Solitânia, que foi um disco em que foi gravado em conjunto ou em parceria com algumas câmaras municipais de Mértola e outras câmaras que agora não me recordo, mas também tinha repertório alentejano.
Entretanto, não é? nós fizemos então esse, continuámos o trabalho com o Alentejo, ligando também um bocadinho à Raia Beirã, com canções da Idanha e das Adufeiras de Monsanto, com canções desse repertório.
É um trabalho de transição para o Norte.
Sim, e é sobretudo um trabalho de transição, mesmo dentro do trabalho da Ronda, é um parente, porque foi efetivamente um trabalho que nos foi pedido, para ser feito dentro daqueles moldes e, portanto, considerando claramente um trabalho da Ronda dos Quatro Caminhos, está um bocadinho fora do percurso que nós gostaríamos de ter, não desdenhando, está um bocadinho fora do caminho que tínhamos desenhado para a Ronda.
Este é mais um mega disco, um mega projeto onde tem que se relacionar com mais de 100 músicos, por um lado músicos profissionais com um perfil de orquestra clássica, por outro lado também músicos amadores que têm que ser, entre aspas, domados. É isso que faz com que se gasta, chegamos aqui e estiveram 10 anos para que este disco acontecesse.
É tão difícil levar as coisas à prática neste campo que o tempo passou e as coisas não aconteciam. Até que, finalmente, por uma proposta feita com a junta do Teatro Nacional de São Carlos, foi disponibilizada a orquestra e depois a parte sinfónica da orquestra e depois o coro do Teatro São Carlos, o que para nós foi surpreendente, não é? Não estávamos à espera de uma benesse tão grande. Isso, no entanto, complicou ainda mais as coisas, porque nós tínhamos tudo preparado para fazer com uma orquestra de cordas e um bocado em cima da hora tínhamos ali um Ferrari para trabalhar e não tínhamos ainda as mãos para conseguir levar a tarefa a bom porto. Pronto, tudo se fez não no tempo ideal, sobretudo preparação, pautas, partituras, porque o resto realmente já estava desenhado, mas é realmente uma tarefa muito complicada, muito demorada. O mais fácil, legal, por ser aquilo que tu referiste, que é o conjugar os músicos populares, a Ronda. Não, espero que não fique mal o auto-elogio, parece ter algum jeito para lidar com as pessoas, para fazer compreender aquilo que a Ronda quer. As pessoas normalmente ficam contentes com a sua colaboração E pronto, e tem sido é uma tarefa muito difícil que dá bastante, bastante gozo. E
por um lado tínhamos que conjugar este aspecto da voz mais trabalhada, do coro de São Carlos com as vozes mais rudes, portanto, uhum, os coros alentejanos e outro tipo de coros. E por outro lado também há aquela questão de controlar a eletricidade, alguma eletricidade que há aí, sobretudo a percussão, e uhum, vocês têm bateria, não é? Com a leveza das cordas. É também um trabalho suplementar ter que domar para que a sonoridade não fique muito desequilibrada, não é? Isso viu-se na apresentação do Teatro São Carlos,
sim,
não é?
Mas era o que eu ia dizer. Tecnicamente, num estúdio, as coisas são muito mais fáceis de resolver a esse nível. Eu não sei se tu assististe ao...
Assisti ao concerto do São Carlos.
Pois, eu desta vez fiquei convencido que a bateria não tinha realmente chocado demasiado. Pareceu-me, em cima do palco, mas é muito difícil, é realmente muito difícil, porque os próprios músicos se queixam, e por isso é que estava lá um aquário, claro, onde o baterista estava, porque eles não conseguem ouvir o seu próprio instrumento em direto, não é? E às vezes vêm-se um bocado aflitos. Não sei, eu agora fazia ao contrário, qual é a tua opinião? Achas que realmente chocou um bocado mais?
A questão é que também não... uma pessoa não está na plateia, eu estava num balcão e a pessoa estando no balcão ou na plateia tem percepção diferente, não é? Havia instrumentos que eu ouvia ou pela munição, não pelas colunas que saíam, daí não ter uma percepção exata do que era, mas aquilo que posso dizer é que vocês tocaram Gota d'Água duas vezes, e o Gota d'Água com a eletrificação, sim, sim, e depois tocaram o Gota d'Água acústico, e soou melhor o Gota d'Água acústico.
Sim.
É apenas isso.
Atenção a uma coisa, aí não há percussão. Mas houve muita gente.
Tem muito a ver com a sala. O São Carlos é uma sala com uma acústica fantástica, mas desenhada para trabalhar sem qualquer espécie de eletrificação, como estavas a dizer. Não é? E a dificuldade aqui foi conseguir casar a amplificação com que a Ronda forçosamente tem que trabalhar, pelas características do grupo, e as características da sala. O feedback que eu tive é que em alguns espaços da sala o som estava equilibradíssimo e noutros estava abaixo de... Enfim, de bom.
Exigível.
Mas essas são as dificuldades próprias de um acontecimento, de um espetáculo, que aliás, o Carlos há pouco falava do que surgiu em cima do joelho, de trabalhar com o coro e com mais do que só a secção de cordas. Este espetáculo também surgiu em cima dos joelhos, está montado em menos de um mês.
Daí foi também só apresentarem 5 temas deste Tierra Alantre e a maior parte do repertório ter sido do...
Não só, porque o convite do São Carlos foi especificamente para fazer uma apresentação deste disco e recuperar o disco anterior, porque também, isso foi assumido, queriam de alguma forma associar-se enfim, ao movimento que este ano se vai desenrolando de promoção da candidatura do Cante a Património da Humanidade. E esse foi mesmo o convite, e os moldes do convite, o espetáculo foi muito uma encomenda e uma vontade de São Carlos, que nós muito agradecemos. E aliás, este molde de casar o disco anterior com este, creio que em tão curto espaço de tempo era o único possível. Porque nós, para pormos este espetáculo em palco, precisaríamos seguramente de mais tempo, e esperemos que ainda venha a acontecer, temos essa intenção. De pôr todo este repertório em cima do palco, mas isso vai obrigar com certeza um trabalho muito mais prolongado e a muitos ensaios e a muito trabalho de casa.
Já agora sobre isso, houve uma limitação enorme na escolha do repertório para a apresentação no São Carlos, nós tivemos talvez 5, 6 horas de ensaio com a orquestra e o coro. E o maestro que trabalha connosco,
o Vasco Azevedo,
que é mais um elemento da ronda, pelo menos é um elemento honorário. Ele disse:
já está há 11 anos com vocês,
sim,
não é?
Sim. E temos muito contacto com ele.
E também compõe neste disco.
Exato. E não é apenas maestro, também toca guitarra.
Sim,
não?
Sim, às vezes faz o.
E gosta. Temos uma excelente relação com o Vasco. E ele é um indivíduo com uma capacidade extraordinária, tanto musical como pessoa, gostamos imenso dele. Mas ele impôs, desculpem lá, as músicas que nós vamos tocar são estas, porque eu não vou pôr a orquestra, eu não consigo pôr a orquestra a tocar partituras mais complicadas que...
Inclusivamente o tema dele.
É verdade. O que é, ele disse, o meu tema, por exemplo, não vou pôr aqui no repertório. Pronto, o espetáculo, penso eu, foi muito engraçado e tal, mas deixa-nos algum amargo, não é de modo nenhum um espetáculo.
Não terem apresentado todos os temas do disco, é isso?
Ou pelo menos os mais representativos.
Pelo menos tem alguma sede para fazer.
Tem intenção de voltar a apresentar, mas voltar a apresentar este disco tem que ser com esta gente, pelo menos o coro e a orquestra
mesmo,
São Carlos, então uma orquestra adaptada, não é?
Sim,
e um coro adaptado.
Vamos lá ver o que é que vamos fazer.
Porque vocês também podem ter um plano B, não é? Exatamente. Porque
sim.
É difícil levar 100 músicos para a estrada. Podiam ter uma orquestra mais portátil, ou um ensemble, portanto, tipo dois violinos, uma viola de arco, um violoncelo, a secção de cordas, e 3-4 pessoas para coros.
O Terra de Abril, surpreendentemente, tocámo-lo muito mais do que aquilo que as pessoas pensam. João, tens alguma ideia? Talvez 15 vezes.
Sim. Fizemos. A última, aliás, agora no 25 de Abril em Almada.
Com a Orquestra Sinfonia, em vez da Orquestra de Córdoba, e em vez de termos todos os nossos amigos alentejanos, trabalhamos fundamentalmente com os Cantares de Évora. E temos feito isso, é um tal, nem sequer é plano
assim,
B. Passa
assim, é um formato portátil de 50 pessoas.
Pois. 50 pessoas,
mas mesmo assim, é uma coisa que nós, quando fizemos o CCB, pensávamos que nunca mais havíamos de fazer aquilo, não é? Embora havia sempre uma secreta esperança, mas não acabámos por fazer ainda algumas vezes. Foi surpreendente. Este espetáculo há de se repetir. Penso eu que vai-se repetir. Agora vamos lá ver qual é a dimensão que vai ter.
En el palacio del rey hay una hierba encantada. Toda mujer que acome, luego queda embarazada. Mañana niña de San Juan. cantaba.
Falando agora do, do disco Tierra Alantre, onde nós aqui vemos vocês fazerem algumas adaptações de cancioneiro de Tierras de Miranda, como por exemplo La Lloba Parda e Por Baixo de La Ponte, são temas, lá está, que levam aqui uma grande volta em termos de arranjos e surpreendem pela forma como o resultado final, não é?
Eu diria que há das duas músicas, por exemplo, dessas duas músicas que aí estão, há uma pequena célula que é recolhida e depois há todo um trabalho, há um organismo que cresce em cima. A Lloba Parda, por exemplo, acho que é um bom exemplo de... A célula está lá, a melodia original, o texto é, aliás, é um dos dois textos em mirandês, tratado com o maior cuidado que nos foi possível, tivemos ajuda para isso, mas depois o resultado final, nesse caso, a composição do Pedro Pita Gross, segue um caminho completamente, para mim, doido. Eu adoro esse tema. Não esquecer. Eu diria que 90% do que está aí é uma composição, não é? Original.
É um caminho. Falam em quatro caminhos, mas este é um dos caminhos. Quer dizer, a música tem que andar para a frente. Pode manter as características. Este disco é muito variado. Eu tenho muita pena que as pessoas que peguem neste disco tenham imenso receio, porque os tempos são outros e as pessoas perderam um bocado o hábito de vasculhar mesmo na profundidade dos discos. E este disco, este CD, tem coisas extremamente variadas e é uma pena que fiquem no esquecimento, não é? Por exemplo, na rádio, na Antena 1, na nossa Rádio Nacional, os temas escolhidos não tiveram nada a ver com a variedade, não foram manter a tradição, a tradição da tradição. E para nós é pena, porque no fim de contas isto dá-nos trabalho, dá-nos prazer, e as propostas inovadoras têm que sair cá para fora, e nós vamos fazer todos os possíveis com a nossa força, que não é tão, assim, tão grande como isso, para que tudo apareça e tudo ressalte, porque tudo merece, não é?
Sierra arriba do lantre do meu ganado, repicando do caldeiro, remandando o samarro. Apareceram sete lobos, todos sete na niada, traz-se uma lloba ao meio que era mais lheva que parda. Me quitou uma cordeira, la melhor de la viara. E era uma cordeira branca, filha de uma ovelha negra, filha do melhor marom que se passeava na serra. Arriba, arriba, cachorros, abaixo, perra guliana, se me agarrar desde a lloba, lá cena tenereis ganha. E se não me lá agarrar, descula, caia a cena. Thank you. 7 léguas han corrido los meus perros por arada, y al fin de 7 léguas la lluvia estaba cansada. Toma perro la cordeira, llévala para la piara, no te quiero la cordeira que la tienes llubadada, só te quiero tu samarra para hacer un malguarda. Las tripas para violas, para bailar en las damas, el rabo para correas, para atacarmos las bragas. Chama teus perros pastores, ya me voy por las montañas, dirían mis compañeros que no voy a tu mallada, porque perros como os teus vamos tener España.
Outro arranjo que seguiu também uma forma fora daquilo que nós estávamos acostumados a ouvir, claro que também existem imensas versões, que é o Achega Tambi Maruxa, cantar galego, que também vem a orquestra até à melodia do Zeca, mas vocês faziam a composição a pensar para, faziam o arranjo a pensar para a orquestra, que instrumentos é que iriam usar nestes arranjos, porque por um lado temos o arranjo e por outro lado temos a orquestração, não é?
Repara, é uma coisa com muita graça, a música, esta música específica, o Achega Tambi Maruxa, é uma música que o Zeca canta à capela, não tem um único instrumento. E se quem quiser trabalhar aqui pode, tem toda a liberdade de harmonizar, de pôr provavelmente o Zeca, que já cá não está, não é? Era capaz de dar nas orelhas ao compositor, ou ao arranjador neste caso, porque ele tinha uma ideia com certeza diferente, não é? Mas eu, por acaso sou arranjador, ouvi de determinada maneira, não é? E deu-me imenso prazer complicar uma coisa que é de uma simplicidade incrível, não é? Ele canta aquilo em determinadas alturas a três vozes, não é? Mas não tem um único instrumento. E depois eu tenho um bocado de dificuldade em falar nisto, porque eu confesso, eu gosto do resultado final, mas não sei se o Zeca, que foi uma pessoa com que eu troquei algumas impressões e que era uma pessoa extremamente... Eu não gosto nada de adjetivar o Zeca, não é? Mas era uma pessoa um bocado rígida em aspectos musicais. Ele não cedia um milímetro acerca das suas ideias musicais. E provavelmente ele não... Admito perfeitamente que ele não gostasse muito de ver a sua música conspurcada, entre aspas, por tanto instrumento, não é? Mas pronto, já agora, eu tenho uma admiração ilimitada pelo Zeca, para mim é das grandes personalidades do século XX português, nas suas facetas, em todas as suas facetas, e tenho, deu-me imenso prazer fazer isto. Isso não... É a minha homenagem, mesmo que ele não a aceitasse.
Achégate a mi Maruxa, chégate ben moreniña, chégate ben moreniña. Quero me casar contigo, serás miña molleriña, serás miña molleriña. Tenho visto, mas como a tua nenhuma, mas como a tua nenhuma.
Dai,
espaldas te vou mirando. No sé qué me queda dentro, que me despido llorando, que me despido llorando. Chégate ben more niña, chégate ben more niña. Quiero me casar contigo, serás miña more niña, serás miña more niña.
O tema aqui que me saltou ao ouvido e agora é para o João, porque é cantado, que é a roupa do marinheiro, que é um tema que eu ouço tanto no Vai de Roda como na Uxia, mas mesmo assim também consegue ser um roupa do marinheiro, ronda, orquestra.
A escolha do repertório foi muito acidentada, como o Barata estava a dizer há pouco. Nós logo a seguir ao Terra de Abrigo abalançámos logo para algumas ideias, sendo esta uma delas, e começámos a pensar e a partir pedra. Depois, por vários acidentes e várias coisas, tudo isto se foi atrasando e foi-se modificando ao longo do tempo. Este tema não tenho certeza que tenha sido consensual na escolha do repertório, mas consigo perceber exatamente porque é que está aí. Primeiro, é um tema que de facto se encontra lá em cima, encontra-se no Minho, é um tema de mar e de marinheiros, e como tu disseste bem, tem uma belíssima versão dos Vai de Roda. Mas é um tema com que nós nos encontramos várias vezes nos últimos anos, exatamente no Alentejo. Os Cantares de Évora, por exemplo, cantam-no frequentemente. E esse, eu acho que foi desse reencontro que nasceu a vontade de fazer alguma coisa. Isto é um arranjo do António Prata, creio que mais em linha com, enfim, com talvez com o Terra de Abrigo. É uma coisa muito de cordas. E pronto, o resultado foi este. Tu dizes muito ronda, acredito que sim, pelo menos de uma determinada voz da ronda, porque esse para mim também é um dos grandes méritos e eventualmente um dos grandes problemas com que a ronda se debate, que é, tem felizmente muita gente a compor e com bagagem, conhecimento e capacidade para agarrar num tema e dar-lhe uma roupa de orquestra ou de incluir 100 pessoas se não precisa tocar e cantar, mas falo com uma série de linguagens diferentes. E eu acho que isso está espelhado nesse disco. Isso é uma riqueza que levanta algumas dificuldades às vezes, porque, por exemplo, na escolha de repertório para levar ao São Carlos, há linguagens que são privilegiadas exatamente porque são mais, eventualmente, mais simples. E aqui o simples não tem necessariamente a ver com, não tem nada a ver com a qualidade.
Ou até mesmo mais apropriados para orquestra de cordas, e há outros que são mais complicados, sim, de transpor. Sim. E daí essa dificuldade de, sim, sim, fazer um alinhamento de todo um disco que uma orquestra o interprete. É um pouco isso também?
Sim, é um pouco isso também. Mas, como eu digo, eu acho que, no final, com todas as dificuldades, felizmente isto é assim. Infelizmente, quando se ouve o Segue Andante, não tem nada a ver com a Olhoba Parda e pouco terá a ver com a roupa do marinheiro. E são três pessoas diferentes a compor. Como por baixo de La Punta é por um quarto.
E também isso também terá um pouco a ver também com... Por um lado, vocês têm a orquestra. E, por outro lado, vocês, enquanto músicos da ronda, parece-me que há cada vez mais instrumentos a virem ter, a pegarem na ronda. Tanto tu, Carlos, como o António Prata tocam 9, 10 instrumentos. O que é que vocês procuram? É uma sonoridade distinta para cada canção também?
Tu tocas almofariz neste.
É verdade? Tocas banjola, tocas, sei lá.
Sim, mas repara, tanto eu como o Pedro Fragoso, que tem estado sempre nas teclas, o Pedro Fragoso é multi-instrumentista, talvez, mais do que eu ou o António, não é? E talvez até por comodidade, não temos explorado isso até à última, embora falemos imenso nisso, porque durante muitos anos a Ronda era um grupo que funcionava com cavaquinhos, violas burguesas, e eram 9 em cima do palco, ou 10, isso é anterior à minha entrada para a Ronda, portanto, eu já estou na Ronda há 20 anos. Depois houve como uma reação a tudo isso. E para nós tocarmos ao vivo, a concorrer com quem ia tocar aos palcos dessas romarias e festas e feiras e espetáculos das câmaras municipais, eram grupos que tinham viola baixo e bateria e tinham força. Quer dizer, nós vamos a um espetáculo, aparece um grupo de rock da terra e depois apareciam uns gajos com umas violitas, não sei o quê. Aquilo
não tem força nenhuma, não é? Comparado com o outro.
Então, na altura, houve essa reação, bem ou mal, para mim, quanto a mim, era completamente natural que isso surgisse. E todos esses instrumentos deixámos de os tocar. Mantiveram-se, então, a secção rítmica forte, a viola baixo, a bateria e tudo isso, e foi o que nós andámos a fazer. Lá está, isto é um dos caminhos da Ronda. Nos discos nós então voltávamos, punhamos os outros instrumentos que tínhamos aprendido e que sabíamos tocar, não é? Mas a certa altura começámos a falar, nós ao vivo temos que voltar a tocar estes instrumentos. Porquê? Porque há um mercado que quer ver esses instrumentos a serem tocados.
E até porque tecnicamente hoje as dificuldades já não são as mesmas.
Pois, e hoje em dia amplifica-se tudo. Só que isso dá-me... quando eu falava um bocado da comodidade, isso dá muito trabalho, não é? Porque nós, a Ronda vive, essencialmente, em termos económicos, vive dos espetáculos que faz que eu acabei de referir há bocado, é os espetáculos das câmaras, que estão numa grande crise e que quase que não fazem espetáculos. E o número de espetáculos que a Ronda tem cai um bocado. Eu agora estou a falar de outra coisa, desculpa lá, que é, a Ronda tem necessidade de sobreviver economicamente, né? Apesar de nós termos músicos profissionais na Ronda e temos outras pessoas que têm outras profissões. Só que é certo, a Ronda tem sentido se houver algum retorno financeiro. E a imagem que hoje a Ronda tem é das pessoas que fazem espetáculos... culpa nossa, nós somos capazes de dizer que fazemos espetáculos no São Carlos e então há um retraimento por parte das pessoas que contratam grupos para ir tocar às festas. Pá, eles não, porque nós não queremos aqui
os alentejantes
a cantar, e no entanto é provavelmente a nossa atividade principal, não é? Isto é, eu estou aqui quase a fazer um apelo, para não se esqueçam que a Ronda é capaz perfeitamente de fazer esse papel e falo muito bem.
Thank you. sombra do seu navio, não é levada no rio. Sereias que há no mar longe, sereias que há no mar longe, não queirão o meu amor. Não cairá o meu amor, que eu deixei em terra firme, eu deixei em terra firme um peito a chorar de dor. Não cairá.
Estão prontos a dar espetáculos com menos de 50 pessoas em palco?
Com 6 pessoas.
Com 6 pessoas. Se há coisa que, que estes últimos anos nos têm dado, também é uma flexibilidade muito grande em termos de formato. Mas, por exemplo, vamos ouvir a música do Armando Carvalho desta semana. Tentar fazer, enfim, com muito receio, alguma apresentação deste disco com um quarteto. Né? Nós, um quarteto, e tentar reproduzir alguma coisa disto. Mas já fizemos apresentações com alentejanos, nós, quarteto, nós, a de Feiras, quarteto, nós, alentejanos.
Nós fomos a Viena do Alentejo e cantámos com um grupo local. Fomos lá 2 dias
em Montemor,
ensaiar,
também.
Em Montemor a mesma coisa.
Já aconteceu várias vezes, adaptar aos grupos.
Foi um formato que nós tentámos. Isto é evidente que é difícil, mas temos feito. Em Ilhandra, o ano passado.
É uma espécie de fato por medida. Assim.
Sítios onde vamos lá uns dias antes. Há coros amadores e isso. Eles prestam-se a cantar connosco. E nós ensinamos 2 ou 3 das nossas músicas. É muito engraçado. Muito engraçado. É um prazer enorme fazer essas coisas.
Sim.
Pois.
O trabalho de terreno é muito importante para vocês enquanto evolução da ronda.
Evolução global. Porque até o convívio é uma forma de estar que a ronda tem. Mantém-se tal e qual como há 10 anos.
Tanto este como o anterior são álbuns de convívio.
Este
é um convívio no Norte, o outro
sim,
era o convívio.
Sim, mas o Terra de Abrigo foi muito mais porque envolvia. Nós trabalhámos com 6 coros, penso eu.
Eram 210 pessoas.
Com 6 coros alentejanos e contatámos com eles todos e convivemos com eles todos e jantámos com eles todos. Nós não jantámos com a Orquestra Sinfónica nem com o Coro de São Carlos.
Mas temos pena.
Este também claro. É um disco que aproxima a Galiza de Portugal e temos aqui, por exemplo, a Sara Vidal, que é tão portuguesa como galega, e temos também
Chico Carinho, a Maria José Lopes.
Exatamente, a Maria José Lopes, o Chico de Carinho. Portanto, é um disco que também pode ser apresentado na Galiza, onde também já existe um bocado a tradição de unir música folk galega com música clássica. Existe uma orquestra, Som Desceu, uma grandiosa orquestra. Portanto, é uma coisa que para eles já têm o ouvido treinado, não é? E que pode entrar bem na Galiza este
projeto. Por nós pode e deve. Ou seja, nós temos noção da receptividade que há na Galiza, não particularmente à ronda, mas à música e à cultura portuguesa, como sempre que houve, e mantém-se felizmente vivo.
Deixa-me só fazer um parênteses. A primeira ideia da orquestra para tocar este disco era uma orquestra galega. Era o que nós queríamos, em princípio.
Exatamente.
Tínhamos feito com a orquestra de Córdoba, íamos agora buscar uma... Uhum. Acho que ainda se falou nisso.
Sim, falou-se. E houve contactos.
Esta proposta...
A questão é que depois houve isto, de repente, entraram-nos com um Ferrari boostando adentro. Nós ainda há pouco tempo fomos celebrar o 25 de Abril à televisão, à TV Galiza, em direto, com orquestra,
é verdade.
De feiras,
um
cantares de Évora. E isso tornou-se possível, quer dizer, a TV Galiza encomendou, mandou vir desde Lisboa até lá, ou mandou ir, não sei, mas seríamos 70 pessoas. E comemorou-se o 25 de Abril na TV Galiza com a música de Ronda, com coros alentejanos, com a de Feiras de Monsanto, com a Orquestra Sinfonieta de Lisboa, numa festa para nós é inesquecível. E portanto, tu dizias que podia ser apresentado, pode, deve, a questão aqui é sempre de produção e de... A Ronda vive muito... O Carlos Barata dizia há pouco, que, e com toda a razão, independentemente dos méritos musicais que possam ser reconhecidos aqui, eu acredito piamente nisto, que é o grande mérito da Ronda é de convívio, é de receber e de se dar ao encontro com as pessoas. É uma coisa que nós fomos descobrindo a nós, quer dizer, em dois discos somados temos mais de 300 pessoas. E não há memória de uma relação má.
Devagar, não é? Uma espécie de slow, composição slow, não é?
Sim,
como a slow food, não é?
Sim, não há nenhuma gravação que não envolva um almoço, uma viagem, qualquer coisa. E de todos estes encontros, eu pelo menos não tenho memória de uma relação que tenha corrido má, de um encontro que não tenha sido minimamente feliz. Alguns fizeram-se amigos para a vida e podem ser eleitos, não é? Mas eu acho que aí está um dos grandes méritos do grupo e é talvez o segredo da sobrevivência, pelo menos nos 15 anos que eu levo, que já é metade disto.
Relativamente ao próximo disco, só sairá daqui por 2024.
Nós dizemos isso a brincar,
sim.
Mas geralmente é assim.
Mas há repertório de interesse, mais Açores, mais Madeira, porque você...
Acho que estás a andar lá perto.
Eu lia que o João, que tinha esta preocupação de o repertório, as recolhas portuguesas serem... já toda a gente as ouviu mais ou menos com uma série de versões e é difícil, digamos, apresentar algo de novo que as pessoas não ouviram, ou que ouviram mas não em determinado formato, não sei se foi isto tu disseste.
Sim,
exatamente
o que eu
dizia, esta
eu
ideia.
Creio, sim, lembro-me de estar no São Carlos, de estar a falar com um dos jornalistas e dizer isso, que é a minha impressão. A música, há um certo mito à volta da diversidade da música portuguesa. Há, de facto, uma diversidade de estilos. Interessante, muito interessante para um país deste tamanho. Mas a quantidade de repertório, quando nós começamos a procurar e a vasculhar, tivemos esse problema, não é? Quando andámos agora à procura de repertório para este disco, há coisas muito bonitas, mas há muito terreno já muito bem pisado e, portanto, também não...
Mas também há coisas por descobrir. Por exemplo, quase ninguém pegou nas recolhas de Schindler, Trás-os-Montes, é um exemplo.
Sim, reparem, nós tivemos o prazer e a sorte de... O Mário Correia fez-nos chegar em primeira mão umas gravações do Padre... Enfim, agora eu peço imensa desculpa por...
14 CDs bem recheados de música.
De gravações de 1950. Com material muito interessante, a maior parte já conhecido, mas com coisas que nunca se tinha ouvido. Pelo menos eu não tinha. E daí ainda se tirou alguma coisa. Mas, o que eu dizia, é a dificuldade de, dentro daquilo que existe, encontrar alguma coisa ainda por lapidar, ou que se sinta que vale a pena apresentar uma proposta diferente, porque tem que haver algum desafio para quem faz.
Então o vosso próximo, vocês irão focar-se mais ou menos nos Açores, é isso? Ou será um dos pontos da focagem?
Isso. Não diria isso. Eu agora estava aqui a pensar, naturalmente vai-se chamar para aí terra de água, terra de mar.
Terra de
qualquer coisa. Não. Eu estou a brincar. Mas é a grande hipótese.
Há a vontade de fazer uma trilogia, seja, pelo menos tentar fechar um ciclo. Agora a doutrina de Bitsu, para onde nos podemos virar, acho.
Sim, mais dois discos, o outro já era póstumo para mim.
Sim, e Açores depois levantam um problema, não é?
Qual?
Trás os Montes já foi difícil de ir lá e voltar.
É verdade.
Pelos Açores.
Ir e voltar aos Açores é mais complicado ainda, não é?
Ter o patrocínio da SATA.
A não ser que tenha um patrocínio da SATA, exatamente.
Nós temos aí uma música com as cantadeiras do Neiva, que foi a grande falha, não conseguimos trazê-las cá abaixo, porque era incomportável. E lá está, o Alentejo era mais perto e nós conseguíamos facilmente. Tínhamos conseguido agora virem de Viana do Castelo para cá fazer um espetáculo uma quinta-feira e ficou inviabilizado.
Ok, muito obrigado, Carlos, muito obrigado, João, por terem vindo à Terra Pura.
Obrigado a nós.
E ao final de mais uma emissão da Terra Pura, especial Terra de Abrigo, em que recebemos Carlos Barata e João Pedro Oliveira, da Ronda dos Quatro Caminhos, numa altura em que celebram 30 anos de existência, acabaram de editar Tierra Alantre, álbum que une os universos da música clássica com músicas tradicionais de Trás-os-Montes, Galiza, Minho, Tierras de Miranda, e vamos terminar com um tema em mirandês, Por Baixo da La Ponte. É tudo por hoje, até à próxima.